Boa noite aos amigos que fazem o curso Gradações, Densidades, Anomias. Alguns dos senhores conhecem o sul do nosso lindo país. E no sul, alguns conhecem o extremo sul, lá a fronteira deste lindo estado que é o Rio Grande do Sul, com suas campinas verdejantes infinitas, como colocava Martin Fierro, o cantor Legenda e Glória, como cantaram tantos dos nossos queridos poetas, como Noel Guarani. Então, lá no extremo sul, você avista a Lagoa dos Patos, que é praticamente um oceano de água, um mar de água doce, e muitos consideram o mar pela extensão e não uma lagoa, e suas muitas enseadas e praias lindíssimas. Esses dias, a Zero Hora, o nosso jornal gaúcho aqui da capital, Porto Alegre, publicou uma matéria muito bonita de duas irmãs idosas que vivem ainda da pesca do camarão lá na Lagoa dos Patos, perto de duas cidades muito lindas lá para o sul, que são Rio Grande e Pelotas. Pois um pouco depois nós chegamos ao Chuí. Chuí tem uma parte que pertence ao Brasil, uma parte já é do Uruguai. E ali no Uruguai começa o departamento da Rocha, lindo departamento, virado para o Oceano Atlântico, ao leste do Uruguai. E agora nós vamos recuar na história. Tudo isso que eu contei para vocês eu conheço já de viagens de automóvel, já estive, já passei. Aliás, vários dos senhores estiveram na jornada de estudos. Nós fizemos uma semana de estudos em Punta Badena, perto de. Nós fomos de avião até a capital, Montevidéu. De lá pegamos um ônibus e fomos até Punta Badena, que fica no estuário, uma linda, às margens de um lindo lago e logo depois o mar, uma acolhedora pousada. Fizemos toda uma semana de estudos lá, Punta Badena. Muito bonita aquela edição da semana de estudos. Pois em 1889, se eu não me engano, deixa eu ver aqui no livro que eu tenho em mãos. Esse sim, 10 anos depois, 99, nascia um dos grandes escritores da América Latina, que é o Juan José Morosoli. Nascia não ali, mas um pouco depois, no departamento em Minas, uma cidadezinha. E ele, o Morosoli, ele, ainda que tivesse todas as condições de estudos, e mesmo tendo vivido e se formado naqueles anos, no início do século passado, o Uruguai, ele era considerado a Suíça da América Latina, um país como é hoje muito bonito, com forte tradição em cultura, em estudos. E ele teve a oportunidade de estudar, de fazer jornalismo, a família tinha condições, mas aquele jovem tinha uma profunda e aguda percepção para aqueles que não eram tão felizardos nestas questões quanto ele foi. E nos contou muitas histórias, tornando-se um dos mais importantes autores da América Latina. Hoje nós veremos uma das novelas do Juan José Morosoli em nosso curso Gradações, Densidades, Anomia. Ele tem muitas novelas que, se você, às vezes, ao ler o Morosoli, pode ter a impressão de, puxa, parece que ele está contando sempre a mesma história, sempre trocando os personagens, mas parece sempre a mesma história. Isso não é um engano, não. Morosoli tentava mostrar o compasso de uma época para além desta época. Esse texto que veremos hoje é de uma beleza muito grande. Tem várias lições importantíssimas para o nosso estudo. Desde lições ligadas a patamares, desde lições ligadas a flutuações da IP, desde lições ligadas à transcendência da IP, quando você muda sua base categorial, todos aqueles ensinamentos básicos de mudança de vizinhança e outras mais. Então, nós veremos devagar o trabalho, pontuando os elementos. Peço, por favor, para que vocês tenham papel e caneta para anotar os muitos passos que vem agora. Tudo acontece numa pequena cidadezinha e toda a história vai girar em torno de dois amigos. Quantas histórias o Morosoli tem de dois amigos e vários livros, várias que ele escreveu, várias novelas, sempre dois amigos em diferentes contextos. Pois aqui de novo, dois amigos. E muita poesia no meio, muita estrela, muito mar, muito chão, muita poesia de vida. Pois aqui, esses dois amigos, num velho caminhão, tem uma placa lá no Chuí, muito bonita, dizendo aqui nasce o sol, algo assim. E de fato é o ponto mais ao leste que eles têm. E eles têm essa. Eles querem fazer essa viagem de caminhão para ver o sol junto ao mar. Vamos ver então, vamos acompanhar os amigos, vamos ver o que nos propõe o Juan José Morosoli, mostrando, entre outras coisas, que não é o elemento material, não é a sociedade dos homens que nos levará ao pôr do sol. Ela pode servir como escada. Você pode ter uma boa comida, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma varanda com uma cadeira daquelas de vovô e vovó para ler seus livros, isso ajuda, mas isso é uma escada, não é isso que vai te dar a paz, não é isso que vai te dar o conhecimento, isso é uma escada para esses elementos. Onde essa escada será colocada, na estrada dos eventos, é um dos fatores do nosso estudo. Então, vamos diretamente ao texto. Tertuliano ia dar partida no caminhão quando Aniceto... Eu vou ler como em português. Quando Aniceto chegou, venho te cumprimentar, disse, e desejar que desfrutes o teu caminhão com boa saúde. Tertuliano agradeceu os bons votos do amigo e contou pela centésima vez como se tornara proprietário daquele caminhão. Era o último número da rifa, sabe? E o índio insistindo e eu dizendo não, não. Aí chegou o Bruno. Ele me devia um peso que eu tinha dado por morto há muito tempo. O índio ficou com o dinheiro e apontou meu nome. E não é que deu. A sorte é assim, quando ela quer, sempre vai dar um jeito. E ali estava Tertuliano com seu caminhão. Fazia tempo que desejava ter um. Era um desses sonhos que as pessoas vão acalentando para justificar o seu dia a dia. E um sonho que se torna realidade é uma coisa muito linda. Aniceto caminhava ao redor do veículo, olhando com curiosidade. Senhores, por favor, atenção aqui. O Morosoli, esse escritor uruguaio, ele faz essas pontuações, essas colocações como divisores da marcação para mostrar por onde ele está caminhando no texto. Então veja, o Tertuliano, ele alcançou o sonho material da vida dele, que era o quê? Ter um caminhão. Olhem a base categorial em que está Tertuliano. Esse caminhão é um caminhão velho, é um caminhão que precisa de reparos, é um caminhão do elemento dele, onde ele está. Ali, receber um caminhão é saber que terá muito trabalho, as peças de manutenção são difíceis, uma série de outras coisas. Mas era um sonho. E o Morosoli nos diz, um desses sonhos que as pessoas vão acalentando para justificar seu dia a dia. Um sonho que se torna realidade é uma coisa muito linda. Bem, ao adquirir isso, como muitos adquirem uma aposentadoria, como muitos adquirem um pecúlio, como muitos adquirem uma pequena herança, um espólio, etc., o que a pessoa faz? Dependendo de como isso se encarta ao longo da historicidade da pessoa, para alguns é um benefício. A pessoa usará isso, vai viajar, vai estudar, ajudará algumas pessoas que ela ama. Isso será uma dádiva e para alguns uma praga, um castigo que vai colocar por terra tudo que ela construiu. O que o Tertuliano faz com esse caminhão? Vamos ver, vamos acompanhar o autor. Aniceto caminhava ao redor do caminhão, olhava com curiosidade. Estou examinando tudo com detalhes, comentou. Acho que este caminhão está precisando de uma pintura, boa pintura. Sim, Tertuliano já notara e concordou com o amigo. Ele está mesmo. E vai levar duas demãos de colorado e uma bandeira. Eu vou botar uma bandeira em cada lado. Já o via pintado, na verdade, rodando, veloz pelas estradas do Uruguai. Já pensaste? Este louco, pintadinho, andando por aí, louco é uma expressão gauchesca, não quer dizer algo insano, quer dizer algo entre livre e beirando aquilo que é o razoável, né? Assim, muito feliz, muito como um cavalo chucro com as suas crinas ao vento, mais ou menos assim, não é a loucura pintada na medicina. Então ele diz que assim o caminhão seria mais como um cavalo que se solta pelos pampas, farejando as campinas e correndo com a cabeça erguida rumo às estrelas. É isso. Então ele compara o caminhão dele com um desses cavalos, que nos Pampas, há muitas crônicas, muitos textos. O cavalo é o grande companheiro do gaúcho nos Pampas, né? É o grande amigo, como o cachorro, como as estrelas. Então vejam a personificação do caminhão. Aniceto fez um esforço e também viu em sua imaginação. A questão, disse, é que não ponhas este louco a correr. Podes acabar de cabeça para baixo. Observem a separação que o autor faz entre aquele que recebeu a dádiva do caminhão, que personifica o caminhão dentro de sua historicidade, num elemento de patamares, de estratos existenciais, níveis, que está fazendo uma ascensão em sua estruturação em sua IP, okay? E o outro, que se aproxima e já começa a colocar freios. É, mas tem isso, precisa de pintura. E não sei não se tu vai consertar, tu vai conseguir andar com ele, acho melhor não. Observem bem os elementos, o amigo, o papel que o amigo faz. Sou um dos que acreditam, respondeu seriamente Tertuliano, que o melhor é uma marcha regular. Andar no caminhão numa marcha regular. Nem caracol, nem andorinha. Sempre fui partidário da moderação. E se algum dia tiver uma empresa, eu tiver uma empresa, motorista que correr, eu tenho que colocar para fora da empresa. É um favor que vais fazer a eles. Eles são capazes até de matar se correrem muito. Calaram-se um minuto, fizeram cigarros e logo Aniceto perguntou: quantos caminhões são uma empresa? Quantos caminhões são uma empresa? O Tertuliano respondeu ao amigo: se a empresa é pequena, talvez três. Se ela é grande, qualquer quantidade é uma empresa. Era o que eu pensava, disse o Aniceto. Seguiram conversando e Tertuliano revelou que pretendia fazer uma longa viagem, de puro prazer, para conhecer o mundo e nada mais. Senhores, a marcação mostra bem o elemento que o Juan José Morosoli está nos colocando. Ele diz: vamos crescer com a moderação, vamos usufruir com esses elementos que adquirimos, vamos ter sensatez com eles, cuidados, né? E o outro amigo que observa tudo isso entende os cuidados como poderosos freios, como de outra maneira que o Tertuliano. Eles estão falando a mesma coisa e cada um está entendendo de uma maneira. E vejam, ele conquistou esse caminhão. O que ele vai fazer com o caminhão? Vai sair fazendo negócios com o caminhão, levando, fazendo frete, essas coisas? Ele disse para o amigo: não, eu conquistei isso. Não é? Isso é uma escada para eu ir para outras coisas. Agora eu quero fazer uma viagem com o caminhão. Será que o amigo vai entender? Ou vai dizer: mas você vai perder dinheiro, agora você tem um caminhão e não vai fazer lucro com ele, etc. e tal? Uma longa viagem? Ele pergunta. Sim, talvez eu vá até o departamento de Rocha. Mas Rocha não é muito longe? Eu acho que sim. Mas é lá que nasce o sol. Fica lá no leste do Uruguai. Lembre que tem uma placa muito bonita lá dizendo que é lá que nasce o sol que vai banhar todo o Uruguai, né? Então, ele diz que ele quer ir lá, quer ver onde é que o sol nasce. Ah, acho que sim, pois é lá que nasce o sol. E o sol tem que nascer muito longe. Essa é a informação que eu posso te dar, é só isso que eu sei. Aniceto calou-se um instante e depois perguntou humildemente: não te conviria levar junto um ajudante? Tertuliano considerou que um proprietário de caminhão estaria muito aquém de ser um proprietário de caminhão se ele mesmo tivesse de levar o veículo sozinho, trocar a água do radiador, juntar a lenha para o assado. Respondeu então: pode ser que eu te leve. E levou o amigo. Esse ajudante vai fazer uma viagem que ele só pode fazer com o que o outro fez, com o que o outro adquiriu e com a gentileza e o favor do outro. Estamos falando aqui de bases categoriais diferentes que, por razões episódicas, eventualmente partilham uma jornada. Isso acontece muitas vezes. As EPs não flutuam, ora mais para cima, ora mais para baixo. Tem dia que você está mais feliz, tem dia que você está triste, tem dias que você não está nenhuma coisa nem outra, não é? Às vezes sua EP flutuou um pouco para baixo e encontrou criaturas que estavam um pouquinho mais para cima aquele dia. Pode acontecer. São encontros episódicos, sazonais. Às vezes podem perdurar, nós não sabemos. Aqui, os amigos então se encontram e um que nunca faria essa viagem até o sol, onde nasce o sol, vai com o outro, ainda que tenha todos os medos e todas as coisas. E o Tertuliano, depois de trabalhar muito, ter ser premiado com este caminhão, e vejam, ele recebeu o caminhão, vocês viram, foi um sorteio, não é? Ele poderia se encher de medo, dizer que não está pronto, que, nossa, então é melhor vender esse caminhão e guardar o dinheiro ou fazer outra coisa, mas ele não fez nada disso. Ele foi sorteado com o caminhão. E ele disse: eu vou ficar com esse caminhão. Com esse caminhão, eu faço dele uma escada, e com essa escada eu posso chegar às estrelas, e entre as estrelas eu posso ver onde nasce o sol que banha todo o meu país. Belíssima metáfora que nos dá de presente Juan José Morosoli. O texto nos diz, a novela, o caminhão era um Chevrolet 1929. Não estava bom de pintura realmente. Já o sabia Tertuliano, mas estava pior ainda, era de luz. Um dos faróis fora fabricado com uma lata de óleo, o vidro preso com arame. O outro era, abre aspas, aquele que o índio sempre ia botar e não botou, fecha aspas. Índio aqui é uma designação genérica que se coloca no, entre os pampas, entre os gaúchos. Não é, é como dizer o sujeito, aquele indivíduo, né? O índio é uma designação genérica para quase todo mundo. O índio, quem ia botar e não botou. Os pneus estavam gastos, com as lonas à mostra. Mas o principal, o motor, funcionava cada vez melhor, porque os motores de antigamente eram melhores que os de hoje, dizia o ditado. De longe, confirmou Aniceto. Tertuliano pintou seu caminhão de vermelho, com bandeiras nos costados. Pintou-as ele mesmo, à mão. Quando o caminhão estava parado, pareciam muito mal pintadas, mas em movimento elas eram bonitas. E além disso, eram muito estranhas. De que país são essas bandeiras? Perguntou o amigo Aniceto. Displicentemente, Tertuliano respondeu: Eu nem sei se haverá algum país com essas bandeiras. Também comprou um farol enorme, com um aro de bronze largo, de quatro dedos, um farol francês, disseram a ele, e instalou bem no meio do radiador. Com essas melhorias, o caminhão estava pronto. Entenderam bem o que o autor nos diz, né? As bandeiras não interessam à pátrida, não é? Não havia aqui uma pátria. Seguiriam como nômades da existência para encontrar o sol. Abriam mão de suas identidades como sendo desse, daquele, daquele outro lugar. Para viver agora com o vento, com a brisa e em direção ao mar. Então não importava. Tanto é que o caminhão parado não se podia divisar as bandeiras e com o movimento elas só ficavam bonitas. Aquela foi talvez a mais bela madrugada do mundo. Chegaram no mercado, compraram pão, carne para assar e partiram muito antes do sol, do nascer do sol. Tinham rodado mais de meia hora, quando Tertuliano anunciou: Vou parar. Pararam e desceram. Estamos indo como manda o figurino, disse o amigo Aniceto. Vejam bem, aquela foi a mais bela madrugada do mundo. A madrugada em que você, lembrem bem, está, depois de receber algo, uma dádiva, agradecer por ela, arrumá-la. E veja, ele podia dizer: me deram um caminhão todo quebrado, pneu careca, precisando de pintura. O que que é isso? Eu não quero nada disso. Ele agradeceu o presente que ele ganhou. Estava muito próximo da base categorial dele. Ele agradeceu, acarinhou esse caminhão, pintou, reformou, iluminou. Vejam bem, não tinha luzes. Como ele pode ir sem as luzes? Precisava de luzes. As luzes também chegaram como presente? Não, as luzes ele fez. Ele disse: Eu ilumino então o caminho para a minha caminhada. Já me deram a escada, já me deram as coisas, pois eu ilumino o caminho, eu faço a escada. E foi, ele colocou a luz. E com a luz eles foram. Só que antes mesmo de se colocarem em marcha, tendo tudo isso, tendo trabalhado por isso, vejam, eles ainda não viram nascer do sol e já viram a mais bela madrugada do mundo, nos diz o texto. Feliz aquele que sabe legitimar, valorizar a sua estrada, muito antes de alcançar suas recompensas, já vive esses elementos. Não é preciso chegar lá e estar com o sol, agora eu vi o sol nascer aqui, não precisa. Alguns já na própria caminhada já recebem os benefícios. Não estão ansiosos por isso. Estão agradecidos pela vida que podem viver em direção a isso. E é o caso do Tertuliano. Chegaram ao mercado, compraram pão, carne para assar e partiram muito antes do nascer do sol. Vou parar, então ele disse para o amigo, desceram, estamos indo muito bem. Aí o amigo diz, aí o Tertuliano diz para o amigo, né? Eu nunca entendi, sabe, essa gente que anda depressa, disse Tertuliano. O bom na vida é a gente ir devagar, descer, fumar um cigarro, ver as coisas que deixou para trás. E o que ficou para trás? Disse o amigo dele, já apreensivo, né? Como se ele tivesse esquecido alguma coisa. E o que ficou para trás? Tertuliano respondeu: quem está dirigindo só vê o que está para frente. E a questão não é essa, a questão é ver tudo. E um dia a gente se surpreende contando para os amigos a tudo aquilo que a gente viu. Ergueu a cabeça para avistar mais longe e respirou muito profundamente. Ah, que ar! É porque vem desta quantidade toda de tantos campos. Aniceto falou muito campo e nenhuma alma, disse meio desanimado. Enquanto o amigo festejava, agradecia, vivia a vida, enchia seus pulmões de ar e dizia: vem de todas essas quantidades de campos. E é lindo isso que ele fala. As campinas do Rio Grande, aquele silêncio. Muitas vezes, viajando de automóvel, às vezes eu dava aula em Chapecó, lá no extremo oeste de Santa Catarina, ia de automóvel e passava por uma linda serra, ali depois de Taquara, de Lajeado, tem uma pequena serrinha muito, muito bonita, perto dos vales ali depois de Teutônia. Então você entra nos campos abertos, os campos gauchescos, que você vê também lá na região da Campanha, das Missões. Isso se estende até lá o deserto de Tucumã, na Argentina. É belíssimo. E parava às vezes ali o automóvel para fazer exatamente isso aí que ele fez, ó, respirar. Você sente o vento, a brisa na pele. Esse vento que ele fala aqui, o silêncio profundo, imenso, infinito. Você ouve lá longe alguma coisa, um barulhinho pequeno, muito longe, distante. Aquelas retas sem fim, não termina nunca. E para o outro lado, em direção a Bagé e Uruguaiana, ainda é muito, muito mais campo, muito mais. É disso aí que ele está nos contando. Que ar, ele fala, é porque vem destas quantidades de campos. Muito campo, disse o amigo, e nenhuma alma. Tertuliano estava, e era dono do caminhão, muito acima da ignorância do companheiro, escreveu o Morosoli, e os senhores já haviam percebido. Considerou necessário ilustrá-lo, sem diminuí-lo, e começou a tratar o companheiro por você. Veja bem, Aniceto, a população existe. Você pode me acreditar, ela existe. Ela só está longe, mas ela está por aí, pelos campos. Aniceto olhou para a estrada e perguntou: e Rocha? O departamento de Rocha está longe? Departamento são espécies de, aqui no Brasil a gente chama de estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, lá eles usam departamento. Está longe? Vejam bem, senhores, o que importa se você vai fazer uma viagem que é um sonho, se cada momento é bonito, se cada instante é profundo e eterno, você está preocupado com está longe, vai demorar, quanto é e qual é o peso, qual é a medida? Morosoli está nos trazendo a partir da década de 20, que é onde ele já era um homem de 30 anos e amadureceu muito cedo, ele já nos trazia, depois da década de 20, que o mundo precisava, na sua caminhada, dessa maturação, e não do desenvolvimento desenfreado, que com um velho caminhão nós já conseguiríamos alcançar as estrelas. Na década de 20, que a partir da década de 20 começa um mundo de aceleração e velocidade crescente, industrialização e tudo mais que veríamos nas décadas seguintes. Então ele fala, o departamento de Rocha está longe, e ele responde para o amigo, primeiro ele ri para o amigo, ele sorri piedosamente, diz o texto, e diz, longe quer dizer longe, perto quer dizer perto, são duas coisas diferentes, perto quer dizer uma bobagem, e longe, ele pensou um pouco, longe, Aniceto, quer dizer mistério. Para esclarecer melhor, ele perguntou ao amigo, você sabe, Aniceto, o que é um mistério? Sim, ele disse, um mistério é uma coisa estranha, é uma coisa misteriosa. É isso mesmo. E continuaram fumando, enquanto a paisagem ia se tornando nítida, à medida que o sol subia, e foi para o sol, precisamente, que Tertuliano falou, dentro de 2 ou 3 dias, vamos te ver nascer. Chegaram então à cidade. Aqui outro capítulo. Chegaram então à cidade, andaram por algumas ruas, pararam numa praça, sentaram-se num banco para trocar impressões. Eu considero, disse Tertuliano, que esta é uma cidade que está progredindo, mas eu te confesso que nada me chamou a atenção aqui. Eu só posso concordar, respondeu o outro. O que viste foi o mesmo que eu vi. Antigamente, disse Tertuliano, as cidades não progrediam. Era o que dizia meu bom pai. Todas elas eram pequenas e as ruas eram um barral medonho. Vai ver que era porque havia muita ignorância, não achas? Disse o Anceto. Pode ser. Sim, pode ser que tenha razão, sim. Passaram a noite numa pensão barata e, muito antes da aurora, partiram para o Chuí, tomando a estrada que, segundo Tertuliano, terminava justamente onde terminava o país e começava o Brasil. Senhores, essa estrada existe hoje, é uma das estradas mais lindas aí da América do Sul, muito rente ao mar, com uma brisa que sopra às vezes do campo e às vezes do mar. Já perto do fim do caminho, bom, primeiro vamos voltar um pouco. Eles param nessa cidadezinha, né, e o Tertuliano diz, essa cidade está se desenvolvendo e, no entanto, não me diz nada. A Morosoli, que viveu muitas das questões da época dele, pôde viajar e pôde estudar e teve acesso ao melhor que a sociedade da época dele podia propiciar, estava colocando nas palavras deste homem, Tertuliano, que o progresso desvinculado de alma, desvinculado de experiência de vida, de mergulho na existência, é nulo, é vão, é o vazio. Assim o autor nos coloca. Já perto do fim do caminho, encontraram um policial. Certamente, só um pouquinho, por favor. Sim, está certo. Encontraram um policial, certamente despertado pelo ruído do caminhão. Alto! Gritou-lhes. Eles não ouviram e mantiveram a marcha do caminhão. O homem correu e tornou a gritar quase no rosto de Tertuliano. Parem ou eu vou atirar. Tertuliano freou o caminhão. Para onde vão? E o que estão levando aí? Perguntou o guarda. Para onde nós vamos? Para cá mesmo. E não trazemos coisa nenhuma, respondeu Tertuliano. E o que então vocês vêm fazer aqui? ver nascer o sol, respondeu Tertuliano. E Aniceto inocentemente acrescentou: O senhor poderia nos informar onde é mesmo que nasce o sol? O sol nasce na delegacia, respondeu o policial. Desçam os dois e me sigam. Mas, depois, pensando que era perigoso ter dois contrabandistas às suas costas, modificou a ordem e disse: Desçam os dois e sigam na minha frente, até a delegacia. Tiveram então de esperar o delegado para que revistasse o caminhão e os interrogasse. Só no meio da manhã terminou a investigação. Observem, senhores, por favor. Ah, é muito estranho, não é? Ele com um caminhão para ver o nascer do sol. Que história é essa? Numa sociedade como a nossa, você vai transitar com um caminhão é para trabalhar, transportar coisas. Ver o nascer do sol não é trabalhar, não é transportar coisas, não serve para nada. E ele diz que não está transportando nada, que está ali para ver o porto. Isso não faz o menor sentido. Uma sociedade como a nossa, com cidades que o Tertuliano chega e diz: essa cidade não me diz nada porque é só um progresso. Cadê pessoas? Cadê alma? Cadê sentimento? Cadê? Pois essa mesma cidade olha para pessoas como Tertuliano e dizem: pois nós também não vemos nada em você. Está usando um caminhão para ver o pôr do sol ou o nascer do sol? Que é isso? Onde já se viu? E aí, prendem essas pessoas. Você deve ter algum problema mental, algum problema funcional. Isso não é razoável. Vamos para a delegacia, lá que nasce o pôr do sol, diz para ele o guarda. Por favor, não criem prejuízos no sentido de que a sociedade é má, o guarda é mau. Não são maus. Não há bandidos e mocinhos nessa história. Ah, então, tiveram que esperar o delegado para que revistasse o caminhão e os interrogasse. Só no meio da manhã terminou a investigação. Eles foram liberados. Na rua, ambos consideraram a situação. Ficariam mais um dia e mais uma noite esperando ali, sem conhecer ninguém, sem ter com que se distrair, justamente ali onde tinham sido afrontados? Não, disse Tertuliano. O sol que me desculpe. Por mim, que ele nasça onde quiser. Eu não vou mais esperar. O Morosoli aqui recua. E nos dá, como um autor realista que era ele, assim considerado, não é? Autor, escritor realista, ele mostra que muitos sonhos, infelizmente, por situações como estas, não avançarão. Tertuliano poderia ter prosseguido, poderia ter dito: não, eu vou até lá, eu cheguei aqui, já estou aqui, é tão pertinho agora chegar até ver o pôr do sol. Mas ele ficou chateado com isso. Ele não fez nada demais, só queria ver o sol nascer. E acabou preso por isso. Ah, olha, como, né, como fazer? Então eu vou voltar, não vou adiante. Estou desiludido, estou magoado. Ah, não tem mais graça. O sol que me perdoe. Para Tertuliano, a jornada termina aí? É esse o patamar dele? É aí que ele chega e nem vai ficar aí, vai recuar um pouco para o elemento anterior. E o amigo dele? Será que ainda vai recuar para mais de onde já estava? Ou vai se manter? O último capítulo. Já estavam em casa. Se revoltaram para casa, então. Não viram o nascer do sol lá. Acabaram de aquentar a água para o chimarrão. Hermano, disse Aniceto, fizemos uma linda viagem, mas vimos pouca coisa, não achas? Não, 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 não vimos poucas coisas, não, respondeu Tertuliano, as viagens só começam depois que a gente volta, Aniceto. Te digo isso eu, que uma vez fui a Montevidéu e só voltando, quando comecei a contar tudo o que eu vi para os outros, é que eu me dei conta de que aquilo que eu tinha visto era uma coisa bárbara. Então, nós temos novidades aqui. O autor não conclui. Ele nos deixa que nós façamos a conclusão. Esse Tertuliano, de fato, com tudo o que viveu, valeu, a ponto de ter valido até pelo nascer do sol, uma vez que agora que ele voltou é que ele vai viver tudo o que ele viu no caminho, como ele disse para o amigo, ainda que o amigo não entenda e tenha achado pouco. Para Tertuliano parece que não foi pouco. Mas se foi, se valeu ou não, é a pergunta que o autor Juan José Morosoli nos deixa. Como quem diz, para você valeu? Para você foi isso? Com que?
Estaba esperando.